Olá pessoal, bom dia! Como vão? Tudo bem com vocês? Baruch Hashem, mais uma manhã de sexta-feira, a gente entrando no clima de Shabbat Kodesh, nos prepararmos para um Shabbat tão especial, Erev Purim, Shabbat Zachor, uma obrigação da Torá de ouvir a Parashá de Zachor, como importante a gente ir para a sinagoga, a gente se preparar. Lemet, já estamos no clima de Purim há quase um mês e meio. Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha, quando entra o mês de Adar, entramos no clima de alegria, movimento, como a gente já falou algumas vezes no Shiurim. Movimento significa a pessoa está o tempo todo procurando fazer coisas, procurando crescer, procurando ajudar os outros. Isso traz para a pessoa alegria, traz para a pessoa conforto espiritual. A pessoa percebe que ela está se aproximando o máximo possível de HaKadosh Baruch Hu. Moray Rabotai, pessoal, em alguns Shiurim eu venho falando para vocês sobre logo no início, o início da Megilat Esther, está escrito o seguinte: logo no Mamash, o primeiro passo que foi nos dias da Ahasverosh, que governou de Hodu ad Kush, sobre 127 províncias. Prestem atenção no primeiro Rashi, famoso comentarista da Torá, obviamente também comenta o Nevi'im, Ketuvim, e ele escreve o seguinte: ele é Ahasverosh. Ele permaneceu em seu mal desde o início até o final. Ou seja, logo no começo da Megillah, Rashi fala uma coisa impressionante a respeito da natureza do rei Ahasverosh. Mas talvez um dos mais importantes personagens de toda a nossa história de Purim. Ele fala pra gente: Ahasverosh era uma pessoa ruim no início da história e permaneceu ruim até o final da história. Vamos tentar entender o que que esse Rashi está querendo mostrar para a gente. Bom, primeira coisa, obviamente, a gente sabe que cada detalhe e detalhe da Megillah, ela tem alguma mensagem que está interligada com Purim. O conceito de Ahasverosh ter ficado ruim até o final dos dias, como que isso a gente pode encaixar com a festa de Purim? E em segundo lugar, de todos os Rechaim, de todas as pessoas ruins que aparecem em todo o Tanakh, por que que Ahasverosh é um dos únicos que a gente menciona com essa crítica específica? Vamos tentar entender por que que isso é relevante para a gente hoje, para o nosso Shabbat, para a gente entrar em Shabbat num clima incrível. A gente sabe que tem um conceito muito famoso da Torá, que ele ensina a gente que todo ser humano ele deve se aproximar de pessoas boas, de pessoas justas, de talmidei chachamim, sábios, rabinos e assim por diante. Os nossos sábios, eles falam que a pessoa ela deve passar o máximo possível de tempo com pessoas grandes. Quanto mais você se aproximar dessas pessoas, mais essas pessoas elas podem te influenciar, você vai aprender o comportamento deles, você vai ver como eles veem, como eles veem as coisas, como eles pensam, como eles se comportam, e naturalmente isso tem uma influência direta sobre você. Pashut, que a gente fala que parte do processo da tshuva, da pessoa se aproximar cada vez mais de HaKadosh Baruch Hu, é quando ela está perto de um clima, pessoas em volta. Todo mundo tá, a gente fala, né? Vai para uma comunidade, quando a gente aproxima jovens, vai para uma comunidade, vai para uma Keilah, a pessoa frequenta, vê um monte de pessoas boas em volta dele, pessoas indo rezar todo dia, pessoas estudando Torá, os rabinos da comunidade. É uma influência muito grande. Uma pessoa que está envolvida com tudo isso, é natural que essa pessoa ela consegue, vamos assim, usar todo esse em volta para ajudar ela a guiar. E ela conseguia atingir, quer dizer, níveis maiores. Ela consegue se aproximar do jeito mais puro possível de HaKadosh Baruch Hu. Ahasverosh teve essas oportunidades. Ele se casou com a rainha Esther, por exemplo, e Benenu, por mais que ela escondia quem ela era, o comportamento dela era nítido. O comportamento dela em relação às coisas, a tsniut que ela tinha, a discrição que ela tinha, a pureza que ela tinha, a irat shamayim de Esther, como ela falava de HaKadosh Baruch Hu, Hazal falam coisas que ela era mamash um pilar de Torá puro, mas no comportamento dela. E ele casou e viveu com ela muitos anos. Mordechai Tzadik, um dos maiores Gdolim que tivemos na nossa história. A gente sabe muito bem que depois da história de Amã, ele virou o principal conselheiro do rei. Pashut, Ahasverosh, foi envolvido com toda a história de Purim. Ele viu a essência do povo judeu ser ameaçada. Depois ele viu com que eles Bamash escaparam toda a consequência da história desde o milagre. Ele viu, vivenciou milagres que Mordecai salvou ele. Ele viu Mordecai conseguir mostrar o caminho para Amisrael conseguir fugir de tudo isso, de todo o mal que Amisrael estava passando. Será que uma pessoa que vê tudo isso, uma pessoa que tem contato com Mordecai, uma pessoa que está casado com Matzadeket, com uma Esther, será possível que um cara desse, ele não vai ser afetado positivamente por todas essas pessoas e por todo esse clima e tudo isso que tinha na frente dele? Como pode ser que uma pessoa teve contato com tudo isso, viu o império de Amã cair, viu que a bondade prevaleceu e não aconteceu nada? O cara não mudou uma vírgula. Muito difícil imaginar que uma pessoa não foi afetada por tudo isso. Mas está escrito, Ahasverosh permaneceu a mesma pessoa gananciosa e egoísta no final, como ele era no começo. A própria Gemara, pessoal, de Maseret Megillah, fala, e o rei Ahasverosh colocou um imposto sobre a terra. Lá os Mefarshim falam que quando ele se casou com a Esther, ele reduziu os impostos, porque ele queria saber quem que era, quer dizer, a nação dela, da Esther, para ela poder ser, para essa nação aparecer e ele poder saber quem era, da onde ela vinha, que ele queria saber da onde estava vindo quem era a família da Esther. Mas no final, quando ele já sabia a identidade dela, o que ele fez? Aumentou tudo de novo. Pashut, ele só pensava em dinheiro, ganância, ele pensava mamash em querer ser melhor que os outros. Ele tinha um comportamento inadmissível. Outra coisa interessante que traz em Hazal, ele nunca se comprometeu a reconstruir o Beit HaMikdash. Imagina, depois de tudo aquilo que aconteceu, ele viu tudo o que aconteceu com Mordecai e Esther, e ele mesmo obteve bondade de Mordecai, por exemplo. Como pode ser que ele não tentou, por parte dele, pedir ou tentar falar para eles construírem o Beit HaMikdash? Assim a gente percebe quanto que, mesmo que ele tinha tudo em volta, ele continuou igual. A gente fala o tempo todo que a lição de Purim é a pessoa ver a mão de Akadosh Baruch Hu, mesmo no momento que as coisas não estavam reveladas e claras. E com isso a gente consegue colocar no nosso coração a presença de Akadosh Baruch Hu o tempo todo nas nossas vidas. Olha que interessante a gente perceber que tem pessoas que, mesmo que tudo está claro na cabeça deles, está tudo na frente deles, jogar, pessoal, às vezes a gente passa um milagre e parece que no dia seguinte não aconteceu nada. A Ahasverosh é um exemplo de como é possível pessoas viverem milagres, viverem coisas muito fortes na vida deles e simplesmente não mudarem absolutamente nada. Nós temos que pegar não somente o exemplo de Tzadikim como Esther e Mordecai, mas também usar o exemplo de pessoas Rechaim como a Ahasverosh, para que a gente olhe e fale, peraí, não posso ter o tipo de comportamento dos Rechaim. Como é possível eu vivenciar uma aula ou ouvir um Dvar Torah bonito, ver o comportamento de Tzadikim? A gente muitas vezes está na sinagoga, a gente vê o Rabino Leniado, mas acho uma pessoa tão pura, boa, a gente vê o comportamento que ele tem e bemeta a gente continuar igual depois. Mas a gente vê a paciência em fazer as coisas, em ouvir todo mundo, em atender as pessoas. E aí, de repente, a gente, depois de ver essas coisas, a gente chega na nossa casa e a gente não tem paciência para as crianças, a gente briga com as esposas ou com os maridos, não importa. É isso que está tudo errado. Quer dizer, a gente tem que aproveitar essas oportunidades da gente aprender e mudar. Mudar! Não viemos para o mundo a passeio. A gente veio para o mundo para mudanças. Se a gente, eu falo sempre nos meus shurim, não é possível que uma pessoa vive um ra como Purim, ou qualquer outro, mas especificamente agora é Purim, e a pessoa termina igual ela começou. Não tem como. A gente tem que usar todos os ensinamentos, toda a luz do Hag, para a gente poder crescer. Talvez essa poderia ser uma ótima reflexão para o Shabbat. O que eu vou mudar
no Hag de Purim? Como eu quero terminar o Hag? Qual é a próxima, um próximo passo? Qual a próxima característica? O que, que eu vou pegar para mim, para que eu possa fazer? A gente falou tanto nos últimos dias de bondade, de amor, de fazer pelos outros, né? E o gancho de Mishloach Manot, Matanot Leivonim, Mishté, convidar pessoas para a refeição e assim por diante. Vamos pensar um pouquinho. Por que não levar um pouco dessa bondade para depois da semana? Levar essa bondade no coração para os dias depois, para os meses e assim por diante, para que a gente possa cada vez mais ter esses traços de bondade. Ah, Baruch Hashem, as pessoas que ouvem show, eu sei que já são pessoas boas, mas vamos mais, pessoal. A gente pode mais. Por que não fazer um pouco mais? Por que não receber as pessoas com amor? Por que não olhar para todo mundo com um sorriso? Por que a gente não tentar fazer um pouco mais pelos outros e naturalmente pela gente, para que a gente não termine como Mordecai, do mesmo jeito que ele começou, ele terminou. Haz v'shalom, que não seja dessa forma que a Mitzvah se comporta, que a gente possa olhar o final da nossa história e estejamos todos felizes, comemorando e dançando, porque com os nossos atos e as nossas mudanças de atos, a gente conseguiu trazer Mashiach Tzidkenu B'Bechir Rabbi Amenu. Amém. Shabbat shalom para todos. E nos falamos na semana que vem. Valeu, pessoal. Purim Sameach.